¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu clase de diálogo número 20. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, reunión de negocios. Puede ser que tengas trabajado, que ya hayas trabajado en una compañía, en una empresa, o que nunca has trabajado en algo así, pero siempre en nuestras vidas vamos a llegar en este punto en donde vamos a tener una reunión, sea de negocios o de lo que sea, ¿no? Y hay veces que vamos a concordar o discordar de nuestros jefes, ¿no? Entonces, eso es el tema, ese es el tema que vamos a tener en esta clase de diálogo, ¿ya? Entonces, ya sabes, deja tus distracciones por ahí, cierra los ojos y escucha, te veo en un minuto.
Espero que todos hayáis tenido la oportunidad de leer el correo electrónico que os envié ayer, cuyo contenido era el nuevo cronograma de nuestro último proyecto. Me encantaría escuchar vuestras opiniones al respecto.
A ver, tengo que decirte que no me parece bien que hayas adelantado la entrega. Creo que estás siendo demasiado optimista.
¿Eso piensas? Creo que 2 semanas son suficientes para que hayáis terminado todo.
No creo que sea posible cumplir con el nuevo plazo, sobre todo porque Javier está de baja por enfermedad.
Si el problema es la falta de mano de obra, puedo incorporar a María en el proyecto para que os eche una mano.
Me alegra que hayas pensado en María. Ella nos ayudaría mucho.
De acuerdo, entonces. Espero que os esforcéis al máximo para cumplir con el nuevo plazo y que no haya ningún otro problema. ¿Hay alguna cosa más que tengamos que discutir?
Sí, hemos tenido algunas críticas del trabajo que entregamos al señor González.
¿En serio? Me cuesta creerlo.
Pues sí, él ha dicho que parecía que habíamos hecho algunas partes del informe a toda prisa y que faltaban detalles.
Eso es muy serio. Que levante la mano el que haya hecho la edición final.
La hice yo.
¿Qué crees que puede haber pasado?
Sinceramente, no creo que el informe haya quedado por debajo de nuestros estándares de calidad. El señor González está siendo muy exigente.
Por un lado, puede que tenga razón, pero por otro, el señor González siempre ha sido un buen cliente. No queremos que este tipo de situación juegue en nuestra contra. La próxima vez, certifícate de que todo esté acorde con el patrón que él exige.
De acuerdo, sin problema.
Espero que todos hayáis tenido la oportunidad de leer el correo electrónico que os envié ayer, cuyo contenido era el nuevo cronograma de nuestro último proyecto. Me encantaría escuchar vuestras opiniones al respecto.
A ver, tengo que decirte que no me parece bien que hayas adelantado la entrega. Creo que estás siendo demasiado optimista.
¿Eso piensas? Creo que 2 semanas son suficientes para que hayáis terminado todo.
No creo que sea posible cumplir con el nuevo plazo, sobre todo porque Javier está de baja por enfermedad.
Si el problema es la falta de mano de obra, puedo incorporar a María en el proyecto para que os eche una mano.
Me alegra que hayas pensado en María. Ella nos ayudaría mucho.
De acuerdo, entonces. Espero que os esforcéis al máximo para cumplir con el nuevo plazo y que no haya ningún otro problema. ¿Hay alguna cosa más que tengamos que discutir?
Sí, hemos tenido algunas críticas del trabajo que entregamos al señor González.
¿En serio? Me cuesta creerlo.
Pues sí, él ha dicho que parecía que habíamos hecho algunas partes del informe a toda prisa y que faltaban detalles.
Eso es muy serio. Que levante la mano el que haya hecho la edición final.
La hice yo.
¿Qué crees que puede haber pasado?
Sinceramente, no creo que el informe haya quedado por debajo de nuestros estándares de calidad. El señor González está siendo muy exigente.
Por un lado, puede que tenga razón, pero por otro, el señor González siempre ha sido un buen cliente. No queremos que este tipo de situación juegue en nuestra contra. La próxima vez, certifícate de que todo esté acorde con el patrón que él exige.
De acuerdo, sin problema.
Bom, você deve ter percebido que esse diálogo ele é bem longo, né? Então a gente vai tentar fazer isso da melhor maneira possível aqui para não ficar uma coisa muito cansativa. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é para um tempo verbal que a gente vai ver muito aqui nesse diálogo, que é o tal do pretérito perfeito de subjuntivo. Que palavrão é esse, Brenda? Que você vai ver melhor na sua próxima aula aí, na sua aula de gramática com a Pete, já ainda nessa unidade, tá bom? Então não se preocupe com isso por enquanto. Não vou entrar em detalhes, eu quero mesmo é destrinchar esse diálogo, porque a gente tem muito vocabulário e muita coisa aqui, beleza? Bom, então a chefe deles começa falando. Espero... Eu vou passar pro lado de cá que é melhor, né? Espero que todos hayáis tenido la oportunidad de leer. Então vamos por partes. Espero que todos tenham tido. Por quê? Porque a gente está falando daquele verbo haber impessoal, né? Que a gente já viu várias vezes. Então esse hayáis, ele vem do verbo haber, certo? Só que ele está Nesse tempo verbal que espero que todos tenham tido a oportunidade de ler. Então, a gente tem esse sentido do tal do pretérito perfeito de subjuntivo, que você vai ver com muito mais detalhe na sua aula de gramática. Eu não vou me ater a isso, mas só para você saber que isso, esse hayáis tenido, a gente está falando do verbo haber conjugado para vosotros nesse tempo verbal aí que a gente está falando, ok? Que é esse pretérito perfeito de subjuntivo, certo? Então, espero que todos hayáis tenido, ele sempre vai ser acompanhado do verbinho ali no particípio, que é aquele que termina em ado ou ido, né? Que a gente já viu várias vezes em outras construções aí de frase, de tempos compostos. Então, nada muito diferente do que você já viu aqui, mas só para ter mesmo esse primeiro contato com esse tempinho verbal, certo? Muito importante. Então, espero que todos tenham tido a oportunidade de ler. Hayáis tenido la oportunidad de leer. Que cosa? El correo electrónico que os envié ayer. Correo eletrônico. Já falei para você o que é correo eletrônico, não? Não tem nada a ver com o correio que a gente recebe aí de casa. Isso aqui a gente tá falando da nossa caixa de entrada, do nosso e-mail, ok? Então, correio eletrônico nada mais é do que um e-mail. Então, ela fala, né? Espero que todos tenham tido a oportunidade de ler o e-mail que os envié ayer. Os envié. Os, esse os tá falando do quê? Os é o vosotros, não? Se fosse para ustedes, por exemplo, que les envié ayer para ustedes, não? Então, aqui a gente só tá usando esse os envié porque a gente tá conjugando para vosotros, que a gente tem esse pronomezinho aí, certo? Então, que eu os enviei ontem, que eu enviei para vocês ontem. E daí ela continua. Cuyo, vou escrever aqui embaixo que fica melhor. Cuyo contenido era el nuevo cronograma de nuestro último proyecto. Muitas palavrinhas aqui que são bem parecidas com o português, né? Então, cuyo vem daquele cujo que a gente tem no português normal. Então, a gente diz cuyo ou cujo, não? Dependendo da pronúncia aí que você se sinta mais confortável. Cujo conteúdo era o novo cronograma do nosso último projeto. Muito parecido com o que a gente tem no português, né? Só muito cuidado com a pronúncia de proyecto, proyecto, certo? Então, ela enviou um e-mail para eles a respeito do novo projeto da empresa. E ela diz, me encantaria escuchar vuestras, porque o vuestras, porque a gente está falando com vosotros, né? Ela está falando aí com os empregados da empresa, ela já não vai falar dessa maneira muito formalzona, então ela está usando vocês informal, que é o que a gente tem lá na Espanha. Então, vuestras opiniones al respecto. Então, ela adoraria escutar a opinião deles a respeito disso, né? Que ótima maneira de você continuar engajando e interagindo com seus funcionários, querendo saber a opinião deles. E daí, um dos funcionários diz, a ver, aquele a ver, né? Que a gente já viu várias vezes, né? A ver, bom, vamos ver, vamos dar uma olhada nisso aqui. Tengo que decirte que no me parece bien. Tengo que decirte, então eu tenho que te falar um negócio, hein? Tengo que decirte, eu tenho que dizer pra você, né? Eu tenho que te dizer que no me parece bien, a gente já viu várias vezes, né? No me parece bien, ou me parece muy bien, ou no me parece para nada, que algo que parece muito bom, né? Ou que não parece muito bom, que eu não acho uma boa ideia, né? Que a gente também pode traduzir dessa maneira. Tengo que decirte que no me parece bien que hayas... Que hayas, aqui a gente tem de novo aquele mesmo tempinho verbal. Só que aqui eu tô conjugando o verbo haber para tu. Que tu hayas adelantado, não? Que hayas adelantado la entrega. Então a gente tem a mesma palavrinha para falar entrega aqui, tanto no português quanto no espanhol. Então eu preciso falar para você que, ó, não me parece nada bom, não acho uma boa ideia que você tenha adiantado a entrega desse projeto. Aí ele diz. Creo que estás siendo, a gente está de novo conjugando esse verbinho ser aqui, na verdade, para tu, siendo, muito cuidado que a gente tem essa irregularidade, nessa diptongación. Creo que estás siendo demasiado optimista. Quem nunca achou que ia terminar alguma coisa, né? Algum trabalho, alguma tarefa em, sei lá, 2 dias? Fala, não, consigo terminar em 2 dias, né? E chega lá no quinto dia, você já tá, meu Deus, eu não vou conseguir terminar isso nunca. Então, sempre acontece, né? Principalmente nesse ambiente de trabalho. Então, a ver, tengo que decirte que no me parece bien que hayas adelantado la entrega. Eu acho que você tá sendo muito otimista, né? Creo que estás siendo demasiado optimista. E ela diz, eso piensas... Eso piensas? Você acha isso, né? É isso que você pensa? Então, eso piensas? Creo que 2 semanas son suficientes para que hayáis, de novo, hayáis, né? Quem já viu que é para vosotros, terminado, aqui mais um verbinho no participio, terminado, todo. Eu acho, né? Ela fala, acho que 2 semanas são suficientes para que vocês tenham terminado tudo. Então, para que vocês tenham terminado essa estrutura do espero que vocês tenham, para que vocês tenham, né? A gente tem todas essas estruturas que sempre vem acompanhando esse que, né? Que é muito característico desse tempo do subjuntivo. Então, eso piensas, então ela acha que 2 semanas era suficiente para a galera terminar as coisas, né? E ele diz, no creo que sea posible cumplir con el nuevo plazo. Nuevo plazo. Bom, então aqui só um detalhe importante, né, pra gente ver que essas duas palavrinhas, cumprir e prazo, que a gente tem no português, no espanhol elas vão ser com L. Então, cumplir e plazo. Muito cuidado, tá? Então, no creo que sea posible cumplir con el nuevo plazo. E daí ele diz, né, eu não acho que seja possível a gente cumprir ou nós cumprirmos com o novo prazo. Sobretudo, que é o que a gente tem no português, mas a gente tem junto no espanhol, a gente tem separado. Sobretudo, certo? Sobretudo, ou principalmente porque, né? Ou porque. Porque Javier está de baja por enfermedad. Então, quando você quer falar que alguém tá de licença médica, a gente não tem essa palavrinha no espanhol de falar estoy de licencia médica. Isso não existe. Então, geralmente, você usa essa palavra estar de baja por enfermedad, estar de baja por lo que sea, pero estar de baja significa você estar de licença, você estar de baixa médica, como se fosse, né? Que no português não, até não faz muito sentido pra gente, mas teria esse sentido do estar de licença médica. Então imagine, né? A chefe mandou um e-mail pra eles mudando o prazo de um projeto, ele já achava que o tempo era curto, agora menos ainda, principalmente porque eles estão com uma pessoa a menos, que o Javier tá doente. E ela diz, si el problema es la falta de mano de obra. Olha que interessante, a gente tem essa mesma palavrinha, essa mesma expressão que a gente tem também no português, né? A mão de obra, a gente diz mano de obra. Então, tua mão, tu mano, não? Então, se o problema é a falta de mão de obra, puedo incorporar a Maria en el proyecto. Entonces, si el problema es la falta de mano de obra, puedo incorporar a Maria en el proyecto. Então, muito cuidado aqui, quando a gente está falando de incorporar alguém em algum projeto, por exemplo, esse verbinho ele vai funcionar como aquele verbo conocer. Quando você conoces a alguém, conoces a gente tem sempre essa muleta, essa a preposição, certo? Aqui é a mesma coisa, então, puedo incorporar a alguém. Quem aqui nesse caso? A Maria. E onde? En el proyecto. Então, é trazer a Maria, né? E incorporar a Maria ao projeto, que a gente fala no português, mas no projeto que a gente fala em espanhol. En el proyecto. Ela diz, para quê? Para que os eche una mano. Então, aqui a gente tá falando do verbo echar, que tem muitos significados. Na verdade, echarse, porque aqui ele tá conjugado, né? Então, echarse una mano. É você literalmente dar uma mãozinha, certo? Uma expressãozinha muito legal, que é a nossa correspondente aí do português. Dar uma mãozinha, echar una mano, certo? Que é o ayudarlos, que poderia ser também. Então, aqui de novo, os eche, porque os, porque a gente tá falando do vosotros. Então, a gente tem o os junto com o vosotros, não se esqueça disso, porque a gente tá falando do verbo echarse. Então, os eche, que ella que ella os eche una mano. Que a gente tá falando aqui desse tempinho, dessa estrutura que leva o quê? Que ela faça alguma coisa, certo? Então, ela resolveu trazer a Maria para ajudar eles no projeto. E daí ele diz, me alegra que hayas, de novo hayas aqui, que a gente tá falando do haber, só que agora conjugado para tu, né? Hayas pensado em Maria. Maria, ella nos ayudaría mucho. Então, fico feliz que você tenha pensado na Maria. Ela nos ajudaria muito, né? Me alegra muchísimo que hayas pensado, que a gente tem o verbinho pensar aqui no participio ado, né? Pensado em Maria. Ella nos ayudaría mucho. Ela nos ayudaría mucho. E daí ela diz, de acuerdo entonces, pa. Espero que os esforcéis al máximo. Então aqui, espero que os esforcéis, aqui de novo, a gente tá conjugando para vosotros, então por isso a gente tem muito esse os antes dos verbinhos, né? Eu espero que vocês se esforcem ao máximo. Então a gente tem essa mesma coisinha aí pro espanhol, tanto pro português, né? Para você se esforçar ao máximo para fazer alguma coisa, que os esforcéis al máximo. Para quê? Para cumplir con el nuevo plazo. Para cumprir com o novo prazo, né? E que não haja, né? Então a gente tem esse haya, e que não haya, e que não haja ningún otro problema. E que não haja nenhum outro problema, certo? Nenhuma. A gente tem essa diferença aí de gênero, ok? Então, beleza, né? Ela super concordou com trazer a Maria e pediu, né, a ajuda aí da equipe. Então, eu espero que vocês se esforcem, né? Eu dou uma mão, vocês me dão uma mãozinha de volta. E ela pergunta, há alguma coisa mais que tengamos que discutir? Daqui aqui a gente já tá falando do verbo tener, conjugado para quem? Isso mesmo, para nós outros. Opa, não gritando, nós outros. Nós outras, não? Que tengamos que discutir. Tem alguma coisa mais, né? Que temos que discutir, que temos que fazer, que tengamos. Então, tengamos, ok? E daí, de novo, né? Aquele mesmo funcionário vira e diz, sí. Hemos tenido, aqui a gente tá falando do quê? Daquele pretérito perfeito composto, que é aquela toda situação de uma, na verdade, uma situação que começou lá no passado e que continua até agora. Então, é uma situação que os empregados, eles estão vivendo, eles têm tido, então, tivemos ou temos tido, né? Que fica estranho a gente falar isso no português, mas hemos tenido algumas críticas del trabajo que entregamos al señor González. Hemos tenido, então sim, tivemos algumas críticas a respeito do trabalho que entregamos ao senhor González, ou que entregamos para o senhor González, né? Mas quando entregamos algo em espanhol, entregamos algo a alguien, certo? Então, al señor González. Então, hemos tenido algumas críticas. Então, ela diz, ¿En serio? Me cuesta creerlo, ¿no? No me parece verdad, ¿es en serio? Então, quando você tá assim, nossa, é difícil de acreditar, viu? Custa muito pra mim acreditar em você. Me cuesta creerlo. O que que é esse lo? Esse lo se refere à situação que o empregado falou ali em cima, né? Então, que eles estão tendo algumas críticas. Nossa, mas tá difícil acreditar nisso que você acabou de me falar. É isso que se refere o lo, que vem junto com o creerlo. E daí ele diz, pues sí, él ha dicho, de novo a gente tem aquele pretérito perfecto compuesto, él ha dicho que parecía que habíamos hecho, então de novo a gente tem essa estrutura, parecía que habíamos hecho, que a gente tinha feito, ou que nós tínhamos feito algumas partes del informe a toda prisa. Então, o que, que isso significa, né? Então, o que, que o senhor González falou para eles? Falou que parecia que eles tinham feito algumas partes do relatório. Então, un informe es un relatório também, que você pode chamar. Então, a gente está falando de um relatório. Um informe é um papel, um documento que funciona para informar algo a alguém, certo? Por isso, informe. Então, a toda prisa, a gente tem essa expressãozinha, a toda pressa, que seria isso, a toda pressa, literalmente traduzido para o português, né? Mas que é uma coisa que a gente não usa, né? Dessa maneira, essa expressão. Então, nada mais é do que a gente está falando que, né, que a gente tinha feito aquele relatório com pressa, né? Meio de qualquer jeito, a toda prisa. E daí ele continua. E que faltavam detalhes. E que faltavam detalhes. Então, né, pegou mal aí para a empresa com o senhor González. E daí ela diz: eso es muy serio. Eso es muy serio. Ela ficou meio de cara, né? Que levante la mano el que haya hecho la edición final. Que levante la mano, então que levante a mão aquele que tenha feito, né? Quem tenha feito a edição final do relatório. Que haya hecho, que tenha feito a edição final daquele relatório. E daí ele diz: la hice yo. La hice yo. Fui eu que fiz, né? La hice. O la se refere a quê? A edição final do relatório, né? Então, la hice yo. A gente tá falando do verbo a ser. Para yo hice algo, não? Então, la hice yo. Fui eu que fiz. E daí ela diz: ¿qué crees que puede haber pasado? ¿Qué crees que puede haber pasado? Entonces, para señor González, estar así molesto con nosotros, ¿no? Que no está satisfecho. ¿Qué pasa? ¿Qué crees que puede haber pasado? O que, que você acha que pode ter acontecido? E daí ele diz: sinceramente, no creo que el informe haya quedado. Então, sinceramente, eu não acho que o relatório tenha ficado. Então, o quedar, a gente está falando naquele sentido de permanecer ou de ficar mesmo no sentido de, um estado de alguma coisa, uma característica que tenha permanecido, né? Então, aqui a gente não tá falando no sentido de localização, a gente não tá falando também no sentido de combinar algo com alguém, né? Que a gente tem também isso. Aqui a gente tá realmente falando de uma característica que permaneceu. Então, eu não acho que o relatório tenha ficado por debajo de nuestros estándares. Estándares de calidad. Olha que legal isso aqui. Você provavelmente já viu essa palavra standard. Standard em inglês significa padrão, certo? Padrão. Então, isso é como se fosse um inglesismo que a gente tem ali dentro do espanhol. Estándares vem justamente dessa palavrinha standard. Então, estándares, certo? Então, são os padrões aqui, os padrões de qualidade. Calidad, qualidade. Então, muito cuidado quando a gente está falando palavrinhas que tem qua, por exemplo, quantidade, a gente diz cantidad. Qualidade, a gente diz calidad, certo? Então, muitas palavrinhas assim que a gente tem do português, tanto em qua como em que, por exemplo, a gente vai trocar pelo C, ok? Só uma diquinha aí bem legal. Então, ele acha, né, que, sinceramente, ele não acha que o relatório tenha ficado abaixo, por debajo. Então, a gente tá falando por debajo de algo, abaixo de, do quê? Dos padrões deles de qualidade. E daí ele continua. El senhor González está sendo muy exigente. Bom, mas ele sendo cliente, ele pode ser exigente, né? Tem alguns clientes que podem ser muito legais e tranquilos, tem uns que vão realmente ser muito chatinhos e exigentes e vão querer o máximo do melhor, que também não tá errado, né? Mas isso acaba, às vezes, torrando a paciência de quem tá trabalhando pra caramba e é normal que isso aconteça também. Então, Ele disse: o senhor Gonzalez está sendo muito exigente, muy exigente. Mais uma vez essa pronúncia, vamos lá comigo. Exigente, exigente. Fala mais uma vez. Isso aí, exigente, muy bien. E daí ela diz: por um lado, puede que tengas razón. Puede que tengas razón. A gente já viu essa frase em muitos diálogos, né? Pode ser que você tenha razão. Então, por um lado, puede que tengas razón. Muito cuidado que a gente não coloca puede ser. Claro, você pode usar puede ser que tengas razón. Mas muito normal que se você omitir esse ser, se você só falar puede que tengas razón, o nativo vai te entender normalmente. Então, até soa mais natural para eles. Pode que você tenha razão, né? Que a gente sempre no português coloca um ser. Pode ser que alguma coisa. Então, por um lado, pode ser que você tenha razão. Pero, por outro, mas por outro lado, el señor, opa, el señor González siempre ha sido un buen cliente. Mas por outro lado, o senhor González sempre foi ou sempre tem sido um bom cliente. Então, é uma coisa, uma característica dele ou essa situação que persiste até hoje, né? Então, por isso a gente está usando esse ha sido um bom cliente. E ela diz: no queremos que este tipo de situación juegue en nuestra contra. Então, não queremos que este tipo de situação jogue na nossa contra. Como assim? Jogue contra a gente. Então, a gente tem uma expressão muito legal para falar seja um problema para a gente, né? Ou que esteja contra nós, né? Seria mais nesse sentido. Então, não queremos que este tipo de situação esteja contra nós ou que seja um problema para a gente. Sempre com esse sentido. Então, um bloco de palavras. Jugar en nuestra contra. Que é como se tivesse um jogador seu que fez um gol contra, por exemplo, e ele acabou jogando contra ele mesmo, né? Contra o time dele mesmo. Então, acabar sendo um problema. Então, a gente tem essa expressãozinha muito legal. Então, não queremos que esse tipo de situação seja um problema pra gente. La próxima vez, certifícate de que todo está acorde con el patrón que él exige. Então, aqui muitas coisas nessa frase. Primeiro, quando a gente está falando que algo está de acordo com alguma coisa, a gente usa essa palavrinha, que todo está acorde con. A gente não fala de acuerdo con. Você pode falar isso? Você pode falar isso também. Mas essa é uma outra maneira quando a gente está falando principalmente dessas situações mais formais, situações de empresa, enfim. Então, que todo está acorde con el patrón que él exige. Então, patrón é outra palavra para você usar, que nem o estándar. Você também pode usar patrón, que tem esse significado, não é patrão, tá? Muito cuidado. A gente não tá falando de patrão. Patrão, o chefe, a gente usa jefe ou jefa. Então, aqui a gente tá falando do padrão. Só troque o T pelo D, a gente tem padrón, né? Fica mais parecido com o que a gente tem no português. Então, da próxima vez, certifícate, ela tá dando uma ordem, né, um imperativo usando certifícate tu, que todo está acorde con el patrón que él exige. Então, certifique-se que tudo está de acordo com o padrão que ele exige, certo? E daí ele diz, de acuerdo, sin problema. Certo? Tranquilo, entonces. Então, a gente teve uma situação aí que pode ser muito, soar muito familiar para alguns de vocês que trabalham em empresas, né? Que já trabalharam em empresa e tudo mais. Eu já trabalhei, sei como é que é esse tipo de coisa. Mas aqui parece que ficou tudo bem no final, né? E a chefe vai ajudar eles e eles vão dar o máximo aí para poder terminar as coisas no prazo. Então, vamos ver aqui desde o começo. Vamos ler mais uma vez. Vamos lá. Espero que todos hayáis tenido la oportunidad de leer el correo electrónico que os enviei ayer. Espero que todos tenham tido a oportunidade de ler o e-mail que eu enviei ontem, cuyo contenido era el nuevo cronograma de nuestro último proyecto, cujo conteúdo era o novo cronograma do nosso último projeto. Me encantaría escuchar vuestras opiniones al respecto. Eu adoraria escutar a opinião de vocês a respeito disso. A ver, tengo que decirte que no me parece bien que hayas adelantado la entrega. Creo que está siendo demasiado optimista. Vamos ver, eu tenho que dizer que eu não acho uma boa ideia você ter antecipado a entrega. Eu acho que você está sendo muito otimista. ¿Eso piensas? Creo que 2 semanas son suficientes para que hayáis terminado todo. ¿Você acha eso? Acho que 2 semanas son suficientes para que vocês tenham terminado todo. No creo que sea posible cumplir con el nuevo plazo, sobre todo porque Javier está de baja por enfermedad. Não acho que seja possível cumprir com o novo prazo, principalmente porque o Xavier está de licença médica. Se o problema é a falta de mão de obra, posso incorporar a Maria no projeto para que os eche uma mão. Se o problema é a falta de mão de obra, posso incorporar a Maria ao projeto para dar uma mãozinha. Me alegra que haya pensado em Maria, ela nos ajudaria muito. Fico feliz que você tenha pensado na Maria, ela nos ajudaria muito. De acordo, então, espero que os esforceis ao máximo para cumplir com o novo plazo e que não haja nenhum outro problema. E tá certo, então. Espero que vocês se esforcem ao máximo para cumprir com o novo prazo e que não haja nenhum outro problema. Há alguma coisa mais que tenhamos que discutir? Tem alguma coisa mais que temos que discutir? Sim, hemos tenido algumas críticas do trabalho que entregamos ao Sr. González. Sim, tivemos algumas críticas a respeito do trabalho que entregamos para o Sr. González. En serio, me cuesta creerlo. Serio, difícil acreditar. Pues sí, él ha dicho que parecía que habíamos hecho algunas partes del informe a toda prisa y que faltaban detalles. Pues él dice que parecía que tínhamos feito algumas partes do relatório com pressa e que faltavam detalhes. Eso es muy serio, que levante la mano el que haya hecho la edición final. Eso es muy serio, que levante a mão quem tenha feito a edição final. La hice yo, fui eu que fiz. ¿Qué crees que puede haber pasado? O que você acha que pode ter acontecido? Sinceramente, não creio que o informe haya quedado por debaixo de nossos estándares de qualidade. O Sr. González está sendo muito exigente. Sinceramente, eu não acho que o relatório tenha ficado abaixo dos nossos padrões de qualidade. O Sr. González está sendo muito exigente. Por um lado, pode que tenha razão. Mas, por outro, o Sr. González sempre ha sido um bom cliente. Por um lado, pode ser que você tenha razão. Mas, por outro, o Sr. González sempre tem sido um bom cliente. No queremos que este tipo de situación juegue en nuestra contra. No queremos que ese tipo de situación sea un problema para gente. La próxima vez, certifícate de que todo está acorde con el patrón que él exige. La próxima vez, certifique que todo está de acuerdo con el patrón que él exige. De acuerdo, sin problema. Todo bien, sin problema, no hay problema. Bueno, quiero que escuches otra vez el diálogo a ver qué tal. Entonces, cierra los ojos y escucha, ya te veo.
Espero que todos hayáis tenido la oportunidad de leer el correo electrónico que os envié ayer, cuyo contenido era el nuevo cronograma de nuestro último proyecto. Me encantaría escuchar vuestras opiniones al respecto.
A ver, tengo que decirte que no me parece bien que hayas adelantado la entrega. Creo que estás siendo demasiado optimista.
¿Eso piensas? Creo que 2 semanas son suficientes para que hayáis terminado todo.
No creo que sea posible cumplir con el nuevo plazo, sobre todo porque Javier está de baja por enfermedad.
Si el problema es la falta de mano de obra, puedo incorporar a María en el proyecto para que os eche una mano.
Me alegra que hayas pensado en María. Ella nos ayudaría mucho.
De acuerdo, entonces. Espero que os esforcéis al máximo para cumplir con el nuevo plazo y que no haya ningún otro problema. ¿Hay alguna cosa más que tengamos que discutir?
Sí, hemos tenido algunas críticas del trabajo que entregamos al señor González.
¿En serio? Me cuesta creerlo.
Pues sí, él ha dicho que parecía que habíamos hecho algunas partes del informe a toda prisa y que faltaban detalles.
Eso es muy serio. Que levante la mano el que haya hecho la edición final.
La hice yo.
¿Qué crees que puede haber pasado?
Sinceramente, no creo que el informe haya quedado por debajo de nuestros estándares de calidad. El señor González está siendo muy exigente.
Por un lado, puede que tenga razón. Pero por otro, el señor González siempre ha sido un buen cliente. No queremos que este tipo de situación juegue en nuestra contra. La próxima vez, certifícate de que todo esté acorde con el patrón que él exige.
De acuerdo, sin problema.
Bueno, entonces has llegado al final de otra clase de diálogo. Bueno, ya sabes, ¿no? En la próxima clase de gramática vas a ver muchos otros detalles al respecto de todo lo que hemos visto acá en esta clase, ¿ya? Y no te olvides, pon tus cartas arriba y haz tu práctica en Memorization Hack todos los días, ¿ya? Un super beso y nos vemos en la clase de conjugación. ¡Hasta luego!